Amados, é muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Noite tão agradável, tão gostosa, em que teremos uma confraternização proporcionada pelo Ministério de Casais. Inclusive, os pastores não irão à porta, nós vamos direto lá para o salão. Esperamos você para termos esse momento de comunhão, de congraçamento na presença do Senhor. Amém. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção, o Evangelho de Deus. Aprendemos de manhã, na belíssima mensagem que o Senhor nos trouxe sobre os efeitos da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, temos acesso à graça, graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Coisa bendita. Nós queremos avançar nessa belíssima caminhada de Romanos. E vamos ler juntos, amados, do verso 3 até o verso 5. Romanos 5, versos 3 a 5, leiamos juntos a palavra do Senhor que assim diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Feche seus olhos ainda uma vez. Pai amado, Tua palavra é tão rica, impossível a nós, com as nossas limitações, ainda vivendo num povo e no meio de um povo de impuros lábios, impossível para nós compreender toda a extensão, toda a profundidade dela. Por isso rogamos agora a Tua iluminação através do Espírito Santo, para que entendamos, compreendamos e vivamos a Tua palavra de forma integral. Abre os nossos olhos, discerra o nosso entendimento. Toca-nos com as brasas vivas do Teu altar e purifica os nossos lábios e o nosso coração. Fala, Deus, queremos Te ouvir em nome daquele que vive. Amém. Queridos, nós aprendemos, como eu falava pela manhã, nessa sequência maravilhosa do verso 2, que uma das consequências da justificação é nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Nos gloriarmos na esperança, na expectativa do ainda não, da glória que nos está reservada, daquela maravilhosa eternidade ao lado do Senhor. Almejarmos a sua glória e sonharmos com a glória de Deus. Esta esperança que enche o coração de alegria está reservada aos justificados, aqueles declarados justos pelo Senhor em Cristo Jesus. Mas Paulo, nos versos que acabamos de ler, avança. E ele diz de forma igualmente bendita: mas não nos gloriamos, e agora ele fala como igreja, como corpo de Cristo, não nos gloriamos apenas na glória do Senhor que há de vir, não nos gloriamos apenas na expectativa da eternidade que chegará, mas também nos gloriamos em nossas tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas dificuldades. Nos gloriamos nas lutas. Nos gloriamos nas batalhas. Nos gloriamos nos momentos difíceis. E nós não podemos deixar de perceber a quem Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo a uma comunidade altamente perseguida. A comunidade em Roma, a igreja em Roma, não era perseguida apenas pelos judeus, como já vinha acontecendo nas regiões onde os judeus imperavam. Foram eles os primeiros perseguidores dos cristãos. Mas a comunidade em Roma já começava a sofrer as perseguições do Império Romano. E a perseguição incitada pelos judeus foi uma dízima perto do que Roma fez com os primeiros cristãos. E eles já estavam enfrentando tais tribulações, já estavam enfrentando tais agruras. E o apóstolo Paulo diz: nós, os justificados, nos gloriamos nas nossas tribulações. E você pode estar aqui nessa noite e dizer: mas pastor, eu vim aqui hoje para ouvir coisas diferentes, para ouvir que está tudo tranquilo, que está tudo em paz, que eu vou ficar curado do meu mal, que eu vou ficar rico, que essas dificuldades todas que eu estou passando, isso tudo vai acabar. E o senhor vem me dizer que eu tenho que me gloriar nas dificuldades que eu estou passando. Sim. Só que não sou eu que digo isso a você. É o Senhor, através da sua palavra. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por que gloriar-se nas tribulações? Primeiramente, porque a nossa vida é dirigida, comandada e governada por Deus. A nossa vida é dirigida, governada e soberanamente conduzida pelo Senhor. Portanto, os vales escuros que atravessamos, Ele os conhece. Ele os sabe. E Ele os conhece. Os vales escuros, como a sombra da morte, que nós enfrentamos durante a nossa semana, os leões que nos aguardam nos circos da vida e em todas as situações difíceis que passamos, Deus os conhece. A nossa vida está nele. Nós tivemos acesso à sua graça, na qual estamos firmes. Portanto, Deus é nosso amigo, como aprendemos de manhã. As vicissitudes desta vida não são despercebidas pelo Senhor. Por isso, podemos e devemos nos gloriar em nossas tribulações, porque Deus está no controle. Jamais se esqueça disso. O trono dos céus jamais esteve, está ou estará vazio. O Senhor está no controle. Por mais que os cenários que nós vejamos, as notícias que nos chegam, as dolorosas mensagens que abrangem e atingem o nosso coração, muitas vezes podem querer fazer pensarmos que quem está no controle são os homens, que quem está no controle são os maus, os corruptos, aqueles que nada valem, aqueles cuja garganta é profunda em fazer o mal. Mas eu quero dizer a você nessa noite que não. Não são estes homens que dominam a história. A história pertence a Deus. E Ele vai levá-la ao ponto que Ele desejou, sonhou e quis antes da fundação do mundo. Deus está no controle. Por isso você pode gloriar-se nas suas tribulações, porque elas não são um acaso que brotam. Deus as conhece e Deus já passou por elas antes de você passar. Igualmente, você deve se gloriar nas suas tribulações. E aqui é algo que a fé cristã, de forma intensamente linda, discrepa de vários outros conceitos religiosos e teológicos. Para várias religiões, para as várias tendências cultuais, o sofrimento, as dificuldades são possibilidades do ser humano crescer, do ser humano desenvolver-se. E não era diferente na época de Paulo. Havia várias religiões de conhecimento, de mistérios que povoavam os dias de Paulo, que são os tataravós das doutrinas espíritas, budistas e tantas outras do Oriente, que chegam a tecer o sofrimento como uma porta para que o ser humano melhore, e chegam a dizer que através do sofrimento se expiam os pecados. Quanto mais a pessoa sofrer, mais purificada ela estará e menos reencarnações ela precisará para atingir o ponto ideal. O cristianismo não tem essa visão de sofrimento. O cristianismo não enxerga o sofrimento assim. E nem tampouco, amados, que o sofrimento venha de Deus. Portanto, o sofrimento não vem do Senhor. O propósito de Deus para mim e para você não é o sofrimento, nunca foi e nunca será. Deus nos ama, somos amigos, justificados, a guerra com Ele acabou. O sofrimento vem das contingências da vida. E não se desespere, porque Deus é o Senhor da vida. Eu disse isso. A frase que nós ouvimos muitas vezes: ah, realmente eu tenho que passar por isso. A palavra do Senhor diz: cada um tem a sua cruz. Quem disse isso a você? E se alguém deu essa explicação sobre esse versículo, apague isso da sua mente e do seu coração. Quando o Senhor Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, o Senhor não estava falando que eu e você temos que sofrer. O sofrimento não é cruz. O que representou a cruz na vida do Senhor Jesus? A vontade de Deus para Ele. Foi para esse momento que eu vim. A cruz, o Senhor sofreu muito nela, sem dúvida. Mas o maior sofrimento foi o suportar os nossos pecados. Então, tomar a sua cruz não é assumir um sofrimento, cuidar dele, alimentá-lo de uma forma doentia. Tomar a sua cruz significa fazer a vontade de Deus na sua vida. O que Deus quer que você faça? Qual o propósito de Deus para você? E lembre-se que Paulo diz que o Senhor transformou a maldição da cruz em glória para todo aquele que o crê. Sofrimento não vem do coração de Deus. O Senhor dirige a história. Por isso podemos nos gloriar no sofrimento. E o sofrimento não é caminho de libertação espiritual. Exatamente porque não vem de Deus. Mas então por que devemos nos gloriar quando sofremos? Verso 3. Porque as nossas tribulações produzem perseverança. Que lindo. Aqui eu acho que nós descobrimos o cerne do sofrimento. Por que o ser humano sofre? Os sofrimentos, as agruras, as tribulações produzem na nossa vida perseverança. Em outras palavras, nos ensinam. Nos gloriamos nas próprias tribulações, porque elas produzem perseverança. Perseverar significa não desistir. Perseverar significa ir em frente. Perseverar significa não olhar para trás, alcançar o alvo, caminhar na direção dele. Perseverar, uma das palavras mais lindas das Escrituras Sagradas. E é interessante, irmãos, quantos personagens bíblicos venceram pela perseverança. Não deixaram o sofrimento lhes abater, não deixaram as tribulações lhes derrubar, não deixaram os vales escuros lhes assustar, mas perseverantemente continuaram olhando para o autor e o consumador da sua fé. É isso. Essa é a relação do cristão com o sofrimento. Os momentos difíceis nos ensinam. Os momentos difíceis não são escadas para o nosso crescimento espiritual. Os momentos difíceis são bancos de escolas para aprendermos as coisas, porque eles produzem perseverança. Isso, se você e eu quisermos aprender com eles. Quantas vezes nós nos fazemos surdos ao que Deus está nos ensinando através das tribulações? Quantas vezes nós não aprendemos com as tribulações? E aí, sem dúvida, elas são terríveis. Mas se você olhar a partir de hoje, as tribulações que você enfrenta, as dificuldades que você enfrenta, como possibilidades de ensino, como possibilidades de crescimento, porque você irá perseverar cada vez mais ao passar por elas, o sofrimento terá atingido uma boa aplicação na sua vida. Por isso não nos desesperamos nas tribulações, nos gloriamos nela, porque elas nos trazem perseverança. Perseverar, ir em frente. Talvez você esteja hoje aqui nessa noite passando momentos difíceis, que você olha para frente e diz assim: não vou conseguir, não vou vencer, eu vou perder isso. Esse jogo, o juiz já está quase apitando o seu final. E bate aquele sentimento de fracasso, de derrota, de abatimento. Mas lembre-se, você é justificado. E em Cristo você teve acesso à graça. E você está firme nisso. E você se gloria na esperança da glória de Deus. Então olhe novamente. Olhe novamente para essas coisas que entristecem você, que abatem você, que mitigam você. E aprenda com elas. Veja por quê que elas estão gerando derrota. Por quê que elas estão esvaindo a sua força. Por que elas estão vencendo você? Olhe para elas. Perseverar é isso. É olhar muitas vezes para os inimigos, mas saber que atrás deles existe aquele que nos justificou e aquele que diz: eu batalharei por vós, diz o Senhor. Quando falamos em perseverança, e nós poderíamos falar hoje à noite em muita gente, muitos personagens bíblicos que perseveraram, mas há dois que eu quero pinçar, que passaram tribulações. Nossa, e como passaram? Eles estavam no Êxodo, saíram do Egito com a leva do povo de Deus. Caminharam dia a dia, e chegaram com todo o povo de Deus em Cades Barneia. E Moisés, grande líder, nomeou uma comissão para passar a Terra Santa, a Terra Prometida, depois de 400 anos de tribulações como escravos, e que aquele comitê fosse ver a terra e trouxesse o seu relato. E aqueles dois jovens, dos quais eu vou falar, integraram essa comissão. E eles foram. E o povo ficou aguardando. Dali a alguns dias eles voltaram. Traziam em suas mãos frutos enormes, bonitos, viçosos. E o povo se animou. E o povo disse: finalmente, depois de tanta tribulação, vivendo como escravos, finalmente nós vamos habitar uma terra que mana leite e mel. E os mais novinhos já se arrumaram, as crianças grudaram nas pernas dos pais: vambora, vambora. E Moisés reuniu o povo para a oitiva daquela comissão, dos 12 espias, um de cada tribo. E eles falaram. E 10 deles usaram a palavra primeiro e disseram: olha, a terra é espetacular, é linda, pródiga. Veja os frutos que estamos trazendo. Olha como nós seríamos felizes nela. Como nós brincaríamos nela e veríamos nossos filhos crescer. Mas ela não é para nós. Essa terra é terra povoada por gigantes, inóspita, difícil da gente vencer. E olha, perto daqueles homens que habitam essa terra, nós seremos como gafanhotos, dizimados num piscar de olhos. Vamos voltar para morrer no deserto, ou como novamente escravos no Egito. 10 falas iguaizinhas. Derrota, 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 derrota. E aí chegou a vez daqueles dois falarem. E eles começam dizendo assim: tudo isso que vocês ouviram, Israel, é verdade. A terra é maravilhosa, habitada por guerreiros. Nós não somos ninguém para tomar essa terra. Nós seremos dizimados se contarmos com as nossas forças. Mas aquele que nos trouxe até aqui, aquele que nos livrou do Egito com sua mão forte, aquele que nos conduziu até agora, irá batalhar por nós. Eia, levantemo-nos, tomemos a terra, porque o Senhor batalhará por cada um, e a vitória será nossa, porque a mão de Deus estará conosco. O que você faria? Você, como Israel, acolheria a palavra dos 10 ou acolheria a palavra destes 2? Israel acolheu a palavra dos 10. É mais fácil desistir diante dos problemas. É mais fácil desistir diante das tribulações. É mais fácil dizer: não dá certo. É mais fácil dizer: tadinho de mim. É mais fácil dizer: o outro é o culpado. É mais fácil dizer: puxa vida, por que não eu? É difícil olhar para o problema e crer que a mão de Deus vai nos livrar. Mas é isso que o justificado faz. Por isso, nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Aqueles homens tinham passado muitas coisas, e eles tinham visto a mão de Deus os livrando de todas, e eles perseveravam nisso. Israel opta pela palavra do fracasso, volta às costas e caminha mais 38 anos pelo deserto. Toda aquela geração morre no deserto. E quem entra na terra prometida? Uma nova geração que nasce no deserto, e dois homens, aqueles dois, Josué e Caleb. E é interessante, amados, que no capítulo seguinte a este relato, lá em Êxodo, a escritura diz assim: Josué e Caleb entraram na Terra Santa porque perseveraram diante do Senhor. De novo, Josué e Caleb entraram na Terra Santa porque perseveraram diante do Senhor. Persevere. Não desista. Deus é conosco. O Senhor está com a gente. A sua mão nos conduz. Ele vai adiante de nós. O vale pode ser escuro, mas o Senhor está lá. A tua vara e o teu cajado me protegem. Não creia que o seu sofrimento é maior do que o poder de Deus. Não creia que a sua tribulação vai vencer. Não, use-a para perseverar diante do Senhor, para crescer na sua fé e na sua confiança nele. Olhe para ela e diga: nem as portas do inferno vão prevalecer sobre a igreja de Cristo Jesus. Gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque elas produzem perseverança. E a perseverança produz experiência. Não é verdade? Quanto mais você e eu perseveramos diante do Senhor, quanto mais eu e você, ao invés de bater em retirada para o deserto, enfrenta os inimigos, porque sabe que a vitória é daqueles que creem e que a mão de Deus está à frente. Quanto mais assim fazemos, mais experiência se soma na nossa vida. Experiência dos que são forjados na batalha. Experiência daqueles que sabem que Deus pode. Experiência daqueles que ousam crer quando ninguém crê. Confiar quando ninguém mais confia. Daqueles que ousam acreditar contra toda esperança. Estes são os homens e mulheres justificados, que têm sobre si a marca, o condão da experiência com Deus, da fala abençoadora, da oração que sobe aos céus, da mão imposta que faz diferença. São aqueles que, por perseverarem, se habilitam a ser guias espirituais do povo de Deus, que não sucumbem, ao contrário, têm sempre uma palavra motivadora, porque a palavra do Senhor brota do coração deles. São como as árvores descritas no Salmo 1, cuja folhagem não murcha. As raízes estão no alimento da palavra o tempo inteiro, e tudo quanto faz será bem sucedido. Por quê? Porque fazem em consonância com o querer de Deus. É dessa experiência que o mundo está precisando. É dessa experiência com o Senhor. É de homens e mulheres que passam pelas tribulações, não desistem e que ganham força. As árvores cujas raízes são mais profundas são aquelas que enfrentam as maiores ventanias. Quanto mais forte a ventania, mais as raízes se aprofundam. É assim também no mundo espiritual. As lutas que travamos, as batalhas que travamos em nome do Senhor, nos tornam cada vez mais experientes. E eu fico imaginando, amados, hoje, como o povo precisa e está sedento de homens e mulheres experientes com o Senhor, cujos olhos brilham, cuja face, tal qual a face de Moisés, brilha, porque estão na presença de Deus. E eu estou falando de vida. Vida com Deus. Intimidade com o Senhor. Isso é experiência. Habitar a graça. Viver a esfera da graça na qual estamos firmes. É disso que precisamos hoje. Homens e mulheres que se gloriam nas suas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência. Experiência de andar com Deus, de ser tomado por Ele, como foi Enoque, de orar, de conhecer a palavra, de saber a Bíblia, de falar e os versículos bíblicos brotarem, conhecer as Escrituras, conhecer Deus. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos ter essa experiência com Deus, de abrir as portas do Santo dos Santos e viver ali e não querer sair dali. São de homens e mulheres assim que o mundo precisa, que amem o Senhor, que deixem tudo por Ele, que falem dEle com paixão, que ao falar de Deus os seus olhos brilhem, não porque Deus vai aquinhoá-los com as fortunas deste mundo, mas porque Deus é Deus, porque Ele é quem Ele é. Precisamos de pessoas que tenham esta experiência com Deus. As tribulações geram perseverança. A perseverança gera experiência, vida com Deus. E a experiência gera esperança. Quanto mais vida com Deus, quanto mais experiência com Ele você tiver, mais a esperança inundará o seu coração. Simplesmente porque as suas prioridades e os seus focos vão passar das coisas deste século para as que são eternas. Quanto mais experiência com Deus você tiver, mais esperança habitará o seu coração. E aí a gente volta ao verso 2. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E essa esperança em Deus, esse olhar para o amanhã, esse voar nas asas do futuro, esse aguardar a Jerusalém que descerá do céu, esse viver com os olhos na eternidade, não nos confunde, porque o amor do Senhor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que coisa linda! E aqui você fecha o ciclo. É disso que estamos falando. De gente completa. De gente que enfrenta a dureza da vida, mas não se abate, porque persevera. E porque persevera, ganha experiência na presença de Deus. E essa experiência redunda em saber que jamais olhos viram, ouvidos ouviram, ou penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São aqueles que vivem agora, que são profundamente comprometidos com a história atual, porque é a história de Deus, mas que sabem que não pertencem a esse mundo, que aspiram pela pátria celestial, cujos olhos estão aqui, mas também estão naquele dia venturoso em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que vivem o dia a dia de agora, mas que sabem que chegará o momento em que não precisarão mais do sol, porque o próprio Deus brilhará sobre as suas vidas por toda a eternidade. Assim vive o justo, aprendendo com as tribulações. Assim vive o justo, de forma perseverante, Assim vive o justo, com experiência diante de Deus. Assim vive o justo, com coração cheio de esperança, esperança da glória do Senhor que há de vir. Que Ele nos abençoe, em Cristo Jesus, quem nos justifica. Amém. Convidamos os presbíteros da casa do Senhor para estarmos juntos, celebrando a ceia nesta hora.